respeitável público, meninos e meninas de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Nerdice. É isso mesmo, estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast de notícias, de várias notícias, mas hoje... Pois é, né? Hoje eu quero chamar aqui meu querido companheiro, meu querido amigo, parceiro, Luiz Nascente. Nascente! Você reparou uma coisa, cara?
Salve! O quê?
O quê? Cara, hoje não vai ser o Café com Nerdice, cara.
Não? Vamos falar de quê?
Hoje vai ser o Café com Otaku, porque a gente só tem notícia de anime, cara.
Meu
isso mesmo.
Meu Deus,
só notícia de anime
delícia.
Chinês. É, rapaz.
Salve, rapaziada do Café com Nerdice. E aí, gente? Mais um dia, mais um episódio. É isso aí. E aí, Vinícius, como é que tá?
Pô, mano, tamo bem. Tamo bem, tamo grande, tamo gigante. Tamo
é isso,
curtindo
é isso,
a vida, aproveitando novas possibilidades. Só coisa boa, só notícias legais. E você, cara, tô sabendo que vem um negócio aí, né? Vem uma viagem aí, né, mano?
Exatamente. Provavelmente quando estiver saindo esse episódio aqui, talvez eu já esteja em São Paulo. Mas é isso aí mesmo, rapaziada. Sem roteiro total, vou ter que revelar aqui. Hoje a gente pegou só notícias de anime. Por quê? Porque é a semana do Anime Friends. Yay, todo mundo vai pro Friends, né? Legal.
Todo mundo é. Eu vou estar lá, com certeza. Eu vou perder um monte de show foda, meu Deus
do céu. Estou muito triste pelo amigo Vinícius. Eu adoraria ter a presença dele nesta viagem.
Cara.
Vai ser muito legal. Tal. Mas eu vou dizer que também, sabe, Vinícius, sabe quanto tempo que eu não vou no evento de anime?
Não, quanto tempo?
Deixa eu contar aqui com os dedos pra eu lembrar certinho, pra não espalhar fake news. É 1, 2, 3. Cara, eu não vou em evento de anime há 4 anos. Quase 5.
Sério, cara? Isso tudo?
É, talvez você esteja indo... Talvez você não vá há mais tempo.
Cara, eu acho que o último que eu fui deve ter sido 2015.
O último que eu fui foi em 2019. É 4 anos? 20, 21, 22, 23... É, 4 anos. Cara...
Tu tá querendo perguntar matemática pra mim, cara?
4 anos sem ir no evento de anime. Até porque eu já não ligo mais tanto pra evento de anime, sinceramente. Antes tinha uma magia, né? Fala aí, concordo comigo. Antes tinha uma magia.
Não, é. É, sim.
Hoje em dia parece que já não tem mais. Porque já, não sei se é porque a gente tá ficando velho. Ou se é porque evento de anime já não tem mais. A gente já sabe o que é. Não dá aquela vontade. Tipo, eu já sei o que vai ter.
É uma combinação dos dois. A gente não fica tão animado pelo evento em si, a gente porque a gente também tá ficando velho, a gente prefere ficar em casa fazendo outras coisas.
Sim.
Mas eu acho que é o mesmo fenômeno BGS, né? A gente curtiu a BGS porque a gente tava na galera e tal, e se divertindo. Sim. E tal, mas eu não, sei lá, eu não fui em uma cabine ver jogo.
Eu gostaria, inclusive, eu quero ir na desse ano também, eu gostaria de pelo menos enfrentar uma fila só pra jogar um jogo, que seja, cara. Pra fazer qualquer coisa. Só pra dar uma brincada, até porque acho que esse ano vai ter jogo relevante, talvez, lá, então. Vamos ver.
Será?
Mas,
botou fé?
Tomara, né? Porque esse ano é o ano dos games, né? Esse ano é o ano dos games. Pô, a gente podia fazer um bagulho. Eu converso contigo no PV sobre isso.
Tá bom.
Tchau, quieto. Eu já tava pensando, pô, bora fazer uma cobertura épica da Game Awards. Como é que o Café com Nerdice vai fazer isso, tá ligado? Eu tô completamente viajado aqui, não.
Deixa eu. Quer dizer. Mas, enfim. Ao vivo, galera, vai ter conversinha no PV depois.
Spoiler, os caras vão se falar no PV. Mas enfim, por exemplo, evento de anime, aí tem o Friends. Aí o Friends, cara, eu nunca fui no Friends, eu sempre quis ir no Anime Friends. Então, tipo, pô, é o maior evento de anime da América Latina, então pra mim vai ser pica, um sonho de adolescência sendo realizado. E porra, vou ver a Flow, né, cara? Nossa, sonho realizado. Tu já viu? Tu é corno pra caralho.
Eu já tive essa experiência.
Ai, vai se lascar. Eu nunca vi. Nossa, eu tô tipo assim, mano, eu vou ver Flow ao vivo. O pessoal tá tipo assim, não, porque é a Burnout Syndromes. Porra, foda. Massa. Nano, nem sei quem é. Survive Say the Prof, porra, pica. Vai estar o cara lá também do que canta a abertura do Jujutsu Kaisen, a segunda música. Como é que é o nome dele?
Eu
da
Vivi
Device.
Né?
Tu assistiu o Jujutsu Kaisen?
Eu assisti a primeira temporada, sim.
Ah, tá, sim. É, o cara canta a segunda abertura. Momotora Nagore. Enfim, vai estar ele lá também, junto com uma outra mina lá, que eu não faço ideia de quem é. Mas, porra, o meu rolê é a Flow. Eu tô tipo assim, mano, Flow, tá ligado?
Cara, tu vai voltar a ser adolescente lá com seus 12, 13 anos assistindo Sim. Naruto, confia.
Não, pô, não. Nossa, escuta desde da porra do Eureka 7.
Sim. Sim. Sim.
Vai ser.
Cara, rolou até Colors, cara, do Code Geass, mano.
Não, essa aí, pelo amor, essa aí eles têm obrigação. Cara, o que eu quero ouvir, porque agora, né, agora o bom de ir nesse show da Flow após anos deles aí de carreira... É porque vai ter muito anime. Então eu tô tipo assim, mano, eles têm que tocar a última abertura do Durarara. Eles têm que tocar. Porra! Eu tô contando com o Flow, não me decepcione. Tamo junto. Mas é isso.
Tô indo
Vinícius.
De graça, vou assistir teu show de graça.
É verdade, tô indo de graça.
Cara, isso é muito doido, cara. Um monte de show foda de graça. Como assim, mano? Porra.
Não, de graça, não, peraí. A Flow quinta-feira é de graça porque o evento vai ser de graça, mas domingo não é de graça, não.
Não, não, eu sei, mas mesmo assim, tem um dia
e
que
eu
seja
tendo
de graça
só por causa da imprensa mesmo, que senão. Teria que pagar.
Ah, tá, então eu tinha entendido errado, achei que era liberado, pô.
Não, mas sexta-feira é de graça, pra todo mundo.
Pra todo mundo, então, tô falando, bizarro isso, cara, nunca vi.
Isso é bizarro. Isso é bizarro.
Tudo bem que eles mais do que compensam com venda de coisa, mas mesmo assim, né?
Será que vai ter item das bandas pra comprar alguma coisa? Uma camiseta, alguma coisa?
Quando eu fui, eu comprei uma camisa. Acho que eu tenho até hoje.
Ah, a camisetinha da Flow?
Camisetinha da Flow, vermelhinha.
Nossa, pica. É. Não, e tu foi daquela turnê do The Max, né?
Fui. Foi Nossa, bom demais, era... cara.
Aquela época, demais. Aquela época era pica, mano.
E foi a primeira vez deles no Brasil, né? Então, nossa, foi do caralho.
Inveja.
Foi foda.
Você pica. E aí, temos mais algum assunto pra falar, algum recado pra dar antes de partir pras notícias?
Ah, a gente tem aquele jabazinho de sempre, né, mano?
Ah, puxa o jabá, então.
Puxa o jabazinho, então?
Aliás,
pô, galera, é aquilo, né?
Eu, não, só, desculpa, eu te interrompi, inclusive, mas eu ia falar que, porra, mó da hora esse formato que a gente já pegou e se acostumou a fazer isso, né? Tipo, antes de começar o Café com a gente fica trocando uma ideia aleatória sobre o... assunto do momento da nossa vida, entre aspas, tá ligado?
Meu querido, sabe o que é isso, cara? Isso aí é conexão, cara. Isso aí é. É porque a gente gosta de conversar, né, cara?
Isso é o café com nerdice, cara.
Isso é o café com nerdice, não tem jeito, né? Se não for assim, não é nós. Isso não é nós, é eles, é alemão, e alemão tem que morrer, tem que queimar.
Isso é o café
com nerdice. Micro-ondas no topo do morro. É isso aí, mano.
Café com nerdice é saúde.
Dedicação.
É alegria na sua casa, no seu ônibus.
É o motivo de você. É o motivo de você abrir os olhos de manhã e o motivo pelo qual você se deita à noite.
Nossa, essa foi profunda, tá?
É. Essa que nem minha pica.
Que isso, cara?
Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Vamos passar pra nosso jabazinho. Galera, se vocês gostam do que vocês estão ouvindo, querem que a gente chegue mais longe, querem dar aquela incentivada na gente, então, se quiser apoiar o nosso cafezinho, fica à vontade, ninguém é obrigado, a gente só vai ficar muito contente. E é claro, se você fizer isso, você vai ter acesso a algumas regalias, como, por exemplo, episódios saindo antes da hora e outras coisinhas também. Você pode apoiar a gente no PicPay. Nós estamos no picpay.me/cafeconerdice. Novamente, picpay.me/cafeconerdice. Dá uma olhada lá, vê os diferentes planos, vê as recompensas e se quiser apoiar a gente, seremos eternamente gratos.
É isso aí, mano. Apoia a gente lá, nos dê dinheiro. E é isso aí, mano. Isso é agradecer o pessoal também, inclusive, que sempre deu dinheiro lá e... Enfim. Tamo junto. Um abraço a todos. Aguardamos vocês nas nossas contas bancárias.
Por favor.
E nos nossos episódios. Ah, lembrando, só pra fazer um retorno disso, né? De alguma forma. Rapaziada, faz tempo que a gente não pede pra vocês fazer isso. E daí talvez até por isso vocês não façam. Mas, mano, eu sei que o Twitter tá morto. Eu sei que o Twitter tá morto e o limite de vistos no Twitter tá meio foda. Pra mim não tá meio foda, by the way, abre aspas aqui, porque eu nunca gasto 600 tweets, então tá de boa.
É, pra mim também não, nunca vi. Nunca nem vi o limite.
É, nem aconteceu comigo, mas enfim. É, pô, pedi aqui, acho que o Vinícius também vai concordar. Pô, larga lá um comentáriozinho massa lá na hashtag Café com Nerdice, se vocês estão escutando esse episódio aqui. Comentem sobre o episódio, sei lá, indica um convidado pro Expresso, sei lá, mano. Manda um abraço. Sim. Pra gente, pede pra gente mandar um abraço, sei lá, pro teu pai, sei lá, mano.
Critica a gente também, manda a gente se fuder, fica à vontade, pô.
Vai lá, faz lá hashtag Café com Nerdice. Já, a gente ia fazer isso daí antes, mas a gente não fez, até porque a gente acabou de voltar.
É.
A gente já fazia isso daí antes, então larga lá na hashtag lá, que daí se tiver bastante comentáriozinho aí a gente pega e lê no começo do episódio, no final do próximo episódio, enfim, é isso. Na verdade, no final ou no começo do próximo, não, porque o próximo eu já sei qual vai ser, que é um episódio que a gente gravou antes desse aqui e ele vai sair depois, então deixa quieto, não vou dar spoilers, mas é isso. Notícia?
Notícia, vambora. Cadê a vinheta?
Ô, vinheta, salve minha querida, e aí como é que tá, tranquilo? Porra, foda, épico. Porra, caralho, mano. Tá minha mão aqui, né? Com força. Que isso, cara?
É, mano. Pô, tá querendo. Tá achando que só tu tá malhando, porra?
É, então.
Tá achando que só tu tá malhando?
Que isso, vinheta. Vai lá, achei, mano. Tudo de boa? Tranquilidade, vinheta? Faz seu trabalho aí, minha querida. Tamo junto. Vamos lá então, primeira notícia relevante do dia, vinheta da notícia relevante, coloca aí editor. Natsume Yuujinchō, isso mesmo, Natsume Yuujinchō, o anime do cara do Livro dos Amigos, né, aquele anime tranquilinho que tu assiste na parte da manhã tomando um chazinho de preferência bem de boa, bem mansinho. No domingo, né? Porque vai que tu trabalha. Ou se tu trabalha no domingo, vê de madrugada, mano. Sei lá. De boinha. Tranquilaço, isso mesmo. Ele voltou pra assombrar os seus maiores haters. A sétima temporada de Natsume Yuujinchō foi anunciada no evento de 15 anos da série. Comemoração épica dos games. Tá?
Cara, 15 anos. Mano.
E é isso aí, mano. 15 anos de Natsume Yuujinchō, anunciaram a sétima temporada, vai seguir com a mesma staff, mesmo estúdio Shuka lá do Durarará, essas coisas todas aí.
Eu não consigo levar a sério o nome desse estúdio, cara.
É, não dá pra lembrar. Eu não sei nem se eu pronunciei certo, Shuka, deve ser Shuka, enfim. Tô feliz, eu gosto bastante de Natsume Yuujinchō, todo mundo sabe disso aí, eu gostei pra caralho. Me pagaram pra assistir, a melhor coisa que já me pagaram pra assistir foi Natsume Yuujinchō, que eu viciei.
Peraí, como assim te pagaram?
É, porque no meu canal lá, né, acesse Lulu Checkpoint, youtube.com/LuluCheckpoint. Lá no meu canal, né, eu tenho lá o meu padrinho, né, que eu já não uso mais tanto, na verdade. Mas na época, né, eu tava usando bastante o padrinho, e aí tem a recompensa lá de me pagar pra assistir um anime, e eu faço o review desse anime. E aí teve um maluco que chegou assim, pô, eu vi que tu tem Natsume Yuujinchō, eu gosto bastante desse anime, eu queria que tu fizesse review, assiste aí. E aí eu, pá, legal, uma recomendação massa, porque eu tô pra ver essa porra, mas eu postergo pra caralho, né? Então agora uma motivação pra ver o Natsume Yuujinchō. Aí eu vi e viciei. Eu fiquei, caralho, esse anime é muito perfeito, que porra é essa? Aí eu fiz a review com gosto, tá ligado? Tipo, não, pô, Natsume é redondinho. Tal, não sei o que. Enfim, tem review lá no canal, rapaziada. Assiste lá, mas é isso. Sétima temporada do Natsume Yuujinchō. Gostamos, adoramos. Eu nem sabia que tinha conteúdo pra uma sétima temporada, mas enfim.
Pois é. Então, isso é uma parada que eu acabei parando, porque quando eu assisti Natsume, tava rolando. Então eu tava rolando uma das temporadas na época, né?
Uhum.
E aí eu cheguei até o final. E aí, depois desse que eu acabei de assistir, demorou um pouco pra ser mais uma temporada e eu acabei me perdendo nisso aí. E porra, Natsume é uma parada que, apesar de ser um ritmo mais leve, tem muito conteúdo, tem muito personagem que aparece, reaparece. Sim. Então meio que se eu voltar a assistir agora, eu vou lembrar de porra nenhuma, eu teria que assistir tudo de novo. E aí dá aquela preguicinha. Mas eu vou ver se um dia desse eu paro pra fazer uma mega maratonada pra ver tudo de novo pra me preparar, né? Quem sabe agora é uma boa ocasião.
Ele é bem lento, né? Como eu vi recentemente, a única coisa que eu vou fazer, que eu tô devendo de Natsume, é ver os dois filmes que tem. Então vou dar uma pesquisada, ver onde é que eu consigo achar esses dois filmes, assistir. E aí é isso,
eu espero
a temporada.
É, eu vou fazer isso, vou parar pra... Assim que eu terminar minha mega maratona de Cardcaptor Sakura,
Verdade, né? Que inclusive a gente falou isso no último episódio, que eu ia assistir o Sakura Card Captor. Rapaziada, já assisti 7 episódios. Muito massa. Não, falando sem meme, parece que eu tô zoando o bagulho. Mas é porque eu só não vi mais porque, pô, tinha que ver anime de temporada. Ainda tô vendo os animes de abril ainda, terminando eles. Falta pouco, falta só mais 4 animes de abril pra eu ver. Mas eu vi 7 episódios de Sakura Card Captor, que eu nunca tinha visto, né? Eu falei lá no episódio. Acho que eu falei, deve ter falado. Muito massa, cara. Gostei. Me amarrei bastante. Legal, gostosinho. Vinícius me passou lá um site lá. A gente tava catando depois do café com a gente, pegando um site aleatório lá de Sakura lá. Baixando os episódios por lá mesmo. Pirataria. Oh yeah. É isso. Tamo junto. E se o site laranja de anime quiser patrocinar a gente, eu falo no próximo episódio. Ó, rapaziada, assiste Sakura Card Captor no site laranja de anime, porque tá pagando a gente.
Pois é, mas não dá pra assistir o clássico, porque não tá no site laranja, né?
Aí é o que eu ia falar, mas só vai ter as novas temporadas, porque o site laranja não tem as temporadas antigas. Talvez tenha no futuro, não sei. Vai que acontece uma bomba no Anime Friends agora e, meu Deus do céu, Sakura Card Captor vai entrar lá na Crunchyroll porque 25 anos do anime vão exibir o primeiro episódio remasterizado em HD no telão. E eu vou estar vendo.
Aí vai ser a parada com maior quantidade de visualização da história da Crunchyroll, já pensou?
Pode cair a Crunchyroll, igual já aconteceu com Jujutsu Kaisen e Dragon Ball Super.
Meu Deus.
Eu acho que a próxima vez que isso acontecer vai ser com o episódio do Gear 5 do One Piece, que atualmente é a coisa mais esperada de anime que tá rolando, porque a produção aparentemente vai ser insana.
É, que finalmente a produção de One Piece ficou boa, né? Demorou só 30 anos.
É. E tá consistente aí desde 2019, produção de filme, cara. Incrível.
Legal.
Mas é isso aí, rapaziada.
Acho que vocês merecem.
Tamo junto. 7ª temporada. E agora o Vinícius vai trazer uma notícia aqui, ó. Finalmente voltou o Dragon Ball, rapaziada. Vai lá, Vinícius.
Não. Hoje tá só os anime cult, tá? Hoje tá só os negócios cult. Já começamos com Natsume. E agora a gente vai falar de. Isso mesmo, a gente vai falar de Pluto, meu irmão. A gente vai falar de Pluto. Mas não é o cachorro do Mickey, não é o. O guerreiro do Kingdom Hearts. Não, a gente tá falando. eu nunca vou te perdoar, cara. Eu nunca vou te perdoar. Enfim, a gente tá falando do clássico, do classiquíssimo do Naoko, ó. O classiquíssimo do Naoki Urasawa, que, pra quem não sabe, é o criador de alguns mangás, assim, um pouquinho famosos, né? Eu vou mencionar um deles, tá? Que foi o único que eu cheguei a assistir alguma coisa, que foi o anime. Que é o Monster, né? E outras coisinhas assim, né?
Tem o 20th Century Boys, tem
o eu ia falar isso agora, pouco conhecido. Exatamente, pouca coisa, o cara é pouco conhecido. Enfim, ele fez essa releitura do clássico Astro Boy, né? Lá do Tetsuo Atomo, do saudoso Osamu Tezuka. E a Netflix pegou esse negócio e vai tá fazendo, tá produzindo um anime que tá assim, pelo PV, tá uma parada de louco, extremamente bem produzido. E eles confirmaram que não somente o anime vai estrear no dia 26 de outubro, né, desse ano ainda, mas ele também confirmou que será composto de 8 episódios de 1 hora de duração. Cara, eu acho isso maravilhoso. O que você acha, Nascente?
Então, eu até comentei no meu Twitter, que o pessoal deve ter visto lá, mas eu vou comentar agora de forma mais, com mais classe, né? De forma mais direta ao ponto aqui. Mas eu achei muito bom esse lance de ter 8 episódios e ser, tipo assim, um negócio com mais tempo. Porque, cara, se a Netflix ficasse dividindo esse negócio, eu ia cansar demais, eu ia ficar... Aí tem aquele lance de tu, tipo assim, esquecer da história porque demora muito pra lançar uma temporada nova. Isso acontece com o jogo também, demora muito pra sair a sequência do jogo. Pô, esqueci a história. Tá, tu pode rejogar? Pode, mas nem todo mundo tem tempo ou saco pra rejogar o jogo. Então, meio foda. Então, massa, achei da hora esse lance. Só que eu tenho duas opiniões sobre isso. Talvez possa parecer hipocrisia, Vinícius. Pode parecer. Opine se parece por hipocrisia. E o público também manda lá na hashtag Café com Nerdice se eu fui hipócrita ou não na hora da notícia do Pluto. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho dois pontos sobre isso. O ponto é, acho irado ter mais animes e adaptações desse jeito, de uma forma que a gente consiga acompanhar a adaptação de uma forma rápida, entre aspas, e direta, que não fique com muita enrolação. Porque, por exemplo, eu acho que Pluto não vai lançar direto. Eu acho que vai ser semanalmente. Então, porra, toda semana, um episódiozinho de uma hora, igual série. Só que daí, mano, é 8 episódios, acabou a adaptação. Pô, massa, pouco episódio, tranquilinho de ver, massa. Vai gerando aquele hype no pessoal, vai ser legal. Agora, o meu segundo ponto é que tem a ver sobre anime com episódio longo. Uma coisa que eu não gosto, por isso que eu falo que ele pode parecer hipocrisia. Por exemplo, eu tô enrolando pra diacho pra ver a terceira temporada do Kimetsu. Porque o primeiro episódio tem uma hora. Eu falo, bah! Bah, irmão! Aí também quer, tipo, a quantidade de anime atualmente que tá saindo que o primeiro episódio tem uma hora, tipo o Shinoko teve uma hora o episódio. Mas beleza, o Shinoko, quando tu termina o primeiro episódio...
Uma hora e meia.
É, uma hora e meia, né? Tipo, tu entende. Mas, tipo assim, cara, por algum motivo tá tendo muito anime agora que o primeiro episódio é, tipo, bah, um filme, tá ligado? Eu fico, bah... Às vezes dá uma preguiça, mas, pô... Um anime inteiro de uma hora e tal, aí eu já acho um pouquinho mais massa, tipo, se virar um padrão. Acharia legal. Que se é pra adaptar tudo logo, sabe? Se essas obras mais curtas, entre aspas. Tipo, Pluto eu sei que é curto. Acho que é uns 9 volumes do mangá, 4 volumes, 5 volumes, não lembro. Acho que é 4 ou 5 volumes, não sei. É, então massa. Acho irado. Mas tem esse ponto de que anime hoje em dia lançar o primeiro episódio e o resto ser 25? Não sei, eu fico meio tiltado. Mas o Pluto achei irado, então vamos pra cima.
Cara, tu quer a minha opinião?
Claro, pô, lança aí.
Tá, eu tenho a opinião sobre as duas situações que você falou, né? O anime ser todo grande e o anime ter só um episódio grande, etc. É, peraí que eu vou fechar minha janela porque o cachorro do vizinho resolveu começar a gritar.
Boa. Ah, puta. Ah, pelo menos, Vinícius. Pelo menos não é. Pelo menos não é a tua vizinha gritando, tipo, extremamente alto, que o pau do marido dela é pequeno.
É. Pois é. Mas eu acho que eu preferia ela, porque pelo menos eu teria motivo pra rir.
Isso, porque o pessoal aqui do lado, eles meio que esquecem que outras pessoas moram na mesma rua e falam como se estivessem numa festa com música alta, tipo, gritando.
Peraí, mas ela realmente tá falando do tamanho do pau do marido?
Sim.
Qual é o nome dele, só pra saber?
Eu não sei o nome dele, mas ela tava falando com ou a mãe dela, ou amiga dela, sei lá, e ela estava falando sobre isso e eu escutei. Chega a aparecer um episódio da Zorra Total, isso, cara, tipo...
F no chat pro nosso amigo vizinho.
Eu acho que eu não vou nem cortar essa parte, porque eu acho muito engraçado isso.
Sabe quem não acha engraçado? O vizinho.
Não, deixa eu dar uma pausa na notícia antes de tu dar a tua opinião. Pra contar uma anedota desse meu vizinho.
Meu Deus, lá vem...
Esse cara, ele chega, sei lá, acho que é umas 6 horas da manhã do trabalho dele todos os dias, tá? E aí, era domingo. Eu estava dormindo. Porque eu não vou acordar 6 horas, eu acordo 6 horas da manhã. Eu não vou acordar 6 horas da manhã no domingo. Eu vou dormir. Ele começa a gritar. E bater muito forte. Na porta de vidro deles aqui. E a porta de vidro deles aqui, da casa deles aqui, que é do lado, é bem do lado do meu quarto. Porque o muro aqui é muito estreito, o muro entre a minha casa e essa casa. É muito estreito. Então, tava batendo na porta de vidro muito alto e gritando. Fulano, abre a porta, não sei o que e tal. E a mulher dele não acordava de jeito nenhum. E ele gritando 6 horas da manhã. Aí, a fulana acordou. Chegou outra mulher aí, que não sei se é amiga, se é mãe, sei lá, dessa porra, dessa mulher. E ele falou, ah, fulano, é que a ciclana, que eu não sei o nome deles. É que a ciclana tem um sono muito pesado, ela não vai te escutar mesmo. Eu falei, é. Igual a bunda dela, essa vadia do caralho. Mano, que inferno. Sim, a fulaninha tem um sono pesado. Aí o marido batendo na porta lá, ela não escuta. Aí o Gustavo aqui tá dormindo e acorda. Mano, meu Deus do céu.
Aí acorda a porra da vizinhança inteira. É, muito legal, justo.
Acorda a rua inteira, mas a mulher dele não. Ah, mano, tá de sacanagem. Tipo, não tô falando que ele está de sacanagem, mas tudo bem que ele gritar também é uma merda. Mas tipo assim, maluco, pelo amor de Deus, como é que tu não me acorda como... Eu, o vizinho acordou e tu não? Ah, pelo amor de não... Aí hoje, né, descobri a grande anedota aí do tamanho da ferramenta do cara. Porra, mano. Porra, cara. A moral. Na moral, na moral. Pô, acho que eu vou mandar essa história, ô Vinícius, pra aquele canal do YouTube lá, tal de Jumentossauro, pra eles mandarem um foda-se pro meu vizinho. Acho que vai funcionar.
Sim,
cara.
Acho válido. Acho muito válido.
Manda um muito, foda-se muito, pro meu
vizinho. Nessas horas eu sinto falta daqueles programas que tinha nos anos 90, um Rodolfo e ET. Imagina a desgraça que eles iam fazer na casa desse vizinho, cara.
Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Enfim, vamos voltar pro Zarin, pro Pluto aí. Lança a tua opinião, né, sobre as duas situações aí.
Minha opinião. Meus 2 centavos aqui. Beleza, vai. Primeiro sobre o anime grande de. Com episódios de duração longa, né?
Uhum.
Perfeito. Um dos meus favoritos é Katana Gatari e é maravilhoso. Não tem nenhum defeito naquele anime, aquele anime é perfeito.
Uhum.
Então eu super apoio. E é o que você falou, é uma série. Eles estão tratando um anime como uma série, né? Uhum. Um modelo de série. Eu acho super válido. Funciona, dependendo do material, né? Eu acho muito bacana e dá um ar mais sofisticado pra coisa, sabe? Dá mais tempo da história ser desenrolada, né? Ser desenvolvida, né? Eu acho isso muito bacana, muito válido. Que bom que vai ser feito assim. E quer saia de uma vez só, quer saia semanalmente, eu acho que funciona nas duas situações. E aí a outra coisa que você falou, né? De animes com um episódio muito... apenas um episódio muito grande. Mano, eu não tenho problema nenhum com isso. Se a parada tiver motivo de ser. Os melhores exemplos que eu vi até agora, né? Kimetsu, apesar dessa temporada ter sido bunda, né? Não precisava. Kimetsu não precisava, tá? Mas Oshinoko, por exemplo, foi o prólogo da coisa.
Precisou.
E, por sinal, é a melhor coisa do anime inteiro. Pra mim, é aquele episódio inicial. É a melhor coisa.
Eu não duvido que
porque,
seja.
Porque preparou completamente. Porque o anime não é sobre aquilo. Aquilo é uma coisa que tem que acontecer... E depois o anime começa. Então, se for uma situação assim, acho super válido. E, por exemplo, o que eu acho que também funciona é o que Made in Abyss faz. O último episódio de Made in Abyss é sempre de 1 hora de duração. Porque é a conclusão. Então, eles vêm construindo episódio a temporada inteira. Chega no final, BUM! 1 hora inteira de duração pra resolver a porra toda. Funciona. Nas duas situações. Funcionou muito bem, perfeitamente bem. Então eu acho que tem como você fazer, né? Agora, se virar moda só pra jogada de marketing, aí vai ficar cansativo, vai ficar chato, como você falou, né?
É, aí eu já não vou tancar, não.
É, o Kimetsu foi claramente jogada de marketing. Não tinha tanto preâmbulo assim pra justificar 1 hora de Kimetsu, cara.
O Kimetsu, ele tem, não sei se é prólogo dessa temporada, se é um resumo das duas primeiras, mas antes de começar essa temporada, passaram um filmezinho de preparação pra terceira temporada no cinema. Isso passou no Brasil também. Eu fiquei, que porra é essa? Cara, tudo bem. Eu sei que Kimetsu dá dinheiro por causa da... Não gosto, rapaziada, de falar isso. Não gosto, não estou querendo me achar nem nada. Eu não gosto disso, mas vou ser obrigado a usar. Eu sei que Kimetsu faz muito dinheiro por causa da famosíssima massa casual. Mas, cara, eu não sei por que Kimetsu dão tanta bola pra Kimetsu, cara. Pelo amor de Deus, irmão. Pô, tá lá o cinema babando ovos do Kimetsu, passando o episódio de 1 hora lá, um filmezinho pra preparação pra terceira temporada. Ah, mano. Pô, tá de sacanagem, cara. Desculpe, fãs de Kimetsu, mas eu não gosto de Kimetsu.
A temporada mais xoxa, né? Essa temporada foi a temporada mais xoxa do
Aí dia. Ainda, pra piorar minha situação de preguiça de assistir o anime, eu vou falar com o Vinícius, tô maratonando os animes da temporada, daqui a pouco eu vou ver Kimetsu. Aí o Vinícius vem e me fala, pô, terceira temporada é uma merda, um lixo completo. Aí eu fiquei, vai tomar no cu, nunca não quero ver essa merda. Nossa, que inferno, eu vou ter que ver essa bosta ainda. Capaz de eu gostar, capaz de eu gostar ainda, sei lá, mas porra, mano.
De vez em quando você gosta de uns negócios meio estranhos.
Tu gostou da segunda temporada do Kimetsu?
Sim, o Arco do Puteiro? O Arco do Puteiro é bom, cara.
No Arco do Puteiro eu achei irado, tá?
O Arco do Puteiro é bonzão, pô.
Irado. É a coisa mais irada de Kimetsu. Ah, mas sim. O episódio 19 é a coisa mais irada do Kimetsu.
Não, a primeira temporada é legal, a do trem é xoxa, a do puteiro é foda, e a do...
A temporada do trem, tu viu aquilo?
Eu vi, eu não vi o filme não, eu vi.
Eu preferi ver o filme.
O filme é muito fraquinho. Esse arco por si só é meio fraquinho, sabe?
Uhum.
E aí o da vila é parecido, mesmo nível, assim, de chatice, porque por outros motivos, eu achei... Kimetsu tem duas coisas, tá? Kimetsu tem a animação, né, a produção, e os inimigos. Os inimigos geralmente são criativos, sabe? Eles são... eu gosto do design dos inimigos, são Sim. bem pensados. O dessa temporada, não. Sei lá, eu achei chato, sem graça. Os dois eram sem graça. E aí, pra piorar, eles focaram num personagem que eu achei muito sem graça. E aí, ficou chato.
Entendi. É isso, mas pelo menos tem Man with a Mission com uma mulher aleatória que eu não conheço na abertura. Eu achei muito irado.
Eu já gosto mais dela, que é a Millet. Eu conhecia ela já.
A música é muito boa, nossa. Eu adoro Man with a Mission, cara.
Só que ela tá completamente fora do lugar dela, porque ela canta popzinho, tipo baladinha.
Daí
mais
botaram ela
popzinho.
Pra cantar um rockzão com
Man. Um rockzão, é, um rockzão de tipo a lá Naruto 2005. Foi total, cara. Parecia que eu tava vendo um Narutinho, um Bleachzinho.
Salve pro Naruto. Ó, Bleach voltou. Cuidado ao falar de Bleach, hein?
Ah,
o Ichigo vai te pegar, mano.
Bankai.
Pega minha Sakura Cardcaptor e vai embora.
Uma cartinha clone na cara desse filho da puta e acabou.
É isso. Pluto, então.
Puto. Tô puto. Tô puto com Kimetsu no Yaiba. O arco da... o arco da fila.
Eu achei que você falou o arco da putaria. Eu falei, caralho.
Porque não, o arco da putaria
Kimetsu
foi bom.
Escalando, né? O que? O arco do puteiro ou o arco da putaria logo em seguida.
Ah, maluco. E eles fizeram uma parada. Eles fizeram uma coisa. Quando eu comecei, eu tava quase desligando já, né? Aí no último episódio, que também tem uma hora, se eu não me engano. Se eu não tô maluco, o último episódio também tem uma hora.
Eu vi que tem.
É, quando eu tô lá quase desligado já completamente, aí eles fazem uma parada que eu, tipo, acordo. Eu falei, eita, tá, vamos fazer isso. Aí eles fazem uma parada, eu fiquei mais puto ainda. Aí, porra, nota 6.
Cara, mano, na moral, eu tô pra começar o próximo anime da minha maratona de abril aí. Que eu sempre divido, né? Eu pego mais de 10 anime na temporada. Eu divido entre coisa que eu vou assistir semanalmente e coisa que eu tô maratonando. Agora eu só tô vendo os que eu tenho que maratonar. Eu vou assistir o Kimetsu só pra reclamar contigo, cara.
Vambora.
Vou ver essa merda logo, mano. Aguarde.
Cara, sabe o que a gente vai fazer?
A
gente vai fazer um café com a gente expresso falando mal de Kimetsu no Yaiba.
Bora, foda-se. Bora. Ô, bora chamar o Guaranico?
Pode ser, bora.
Porque agora o Guaraneco vai falar muito mal da produção do Kimetsu, porque ele odeia a produção do Kimetsu.
Ele é do Sakuga, né? Ele é do Sakuga Brasil.
Exato, ele como estudante de animação, ele simplesmente odeia a produção de Kimetsu.
Ótimo. Ele pode falar da produção, eu posso falar do aspecto assim, casual, do divertimento, que foi mínimo.
Ah, bora lá, foda-se.
É, então, tá confirmado então.
É isso, rapaziada. Aguardem expresso oficial, o café quando disse expresso de Kimetsu. Só falando mal. incrível. Bom, bora falar de coisa boa agora ou não. Não sei, não vi o filme ainda. But... The First Slam Dunk. Isso mesmo. A adaptação de Slam Dunk para o cinema atual. Os ingressos estão em pré-venda. Ai, mas já estreou no Japão. Vai ter filme de basquete no cinema brasileiro.
Uhul.
Chupa essa, Neymar. Você não esperava por essa. É isso aí, rapaziada. The First Slam Dunk, lendário filme aí que fez o retorno do Slam Dunk aí após eras. Vai rolar no Brasil. Pré-venda dos ingressos já estão acontecendo. Vai estrear dia 3 de agosto. Quem quiser fazer a pré-venda, faz aí, mete o louco. Eu estarei lá assistindo, porque eu sou muito fã de... Quase aconteceu, Vinícius, quase aconteceu. Eu
quase, hein?
Tu percebeu? Eu quase... É, de que medo você vai falar? Kimetsu, não, porque eu sou muito fã de Kimetsu. Sai, Kimetsu, sai daqui, sai, deixa quieto. Sai. Um benzê aqui. Que porra é essa? Enfim.
Mas vem cá, mano. Esse negócio aí é meio que um remake? Tá? É o começo da história? Eu tô por fora, não conheço nada de Snowdunk.
Então, vamos lá. Vamos dar o contexto. Só concluindo, sou muito fã de Slam Dunk, tô animado pra aquelas coisas, é um dos meus mangá favoritos, amo Takei Kinoi, tamo junto, beijo. O The First Slam Dunk, rapaziada, pra quem também tiver, tipo assim, pô, vou ver no cinema, não tem preguiça de ver o anime, ler o mangá e tal, não sei o que. Então, não sei dizer, por quê? Esse filme, ele adapta, por mais que o nome seja The First Slam Dunk, talvez quando eu assistir o filme eu vá entender, mas esse filme, ele literalmente adapta o último jogo do mangá. Ele só adapta o último jogo da... Esqueci o nome, não é possível. Eu não esqueci o nome do time, eu não esqueci. Isso não aconteceu.
Kimetsu, cara. Kimetsu tá derretendo teu cérebro.
É, o time do Kimetsu, foda-se.
Time do Kimetsu. Time, enfim, dos pilares lá, do Hashira.
Enfim, vai ser o jogo deles contra o Sano. Eu lembrei o nome do time que eles jogam contra, não lembrei o nome do time principal.
Meu Deus.
É foda. Eu tô com um Seirin na minha cabeça. Seirin é do Kuroko. Por que eu tô com um Seirin na minha cabeça? Mas enfim. Vamos adaptar o jogo contra o Sano, que é o último jogo do mangá. Só que, pelo que eu vi dos trailers e pelo que eu vi de review sem spoiler do filme, esse filme ele tá pegando um dos personagens do time, que é o Ryota, o camisa 4, e tá dando uma backstory pra ele. Então eu não sei dizer o que esse filme quer fazer, sabe? Tipo, tá, ele tá adaptando o último jogo do mangá porque não foi adaptado no anime antigo, e aí, ao mesmo tempo que ele tá adaptando, ele tá dando um backstory pro Ryota, que, tipo assim, não vou dizer que eu senti falta no mangá, mas eu acho redondinho o mangá, então, sei lá. Mas eles estão dando um backstory pro Ryota ali da família dele ali e tal. É o que dá pra entender pelo trailer, então eu não sei o que esse filme quer. Eu vou assistir pra ver, e é em CG, né? Tem isso também. O traço do Inoue ser adaptado pra CG é meio paia. O Inoue desenha muito, mano. O Inoue desenha muito.
Essa altura não tem mais problema com CG, se ele for bem feito, não.
O filme parece ser bem feito, até porque a Toei manda bem em CG. Eu tanquei o filme do Dragon Ball lá em CG, então, de boa. Mas vamos ver, não sei o que esse filme quer. Vou assistir. Vou fazer review no canal também, se eu achar necessário. E é isso, rapaziada. Comentem aí quais suas opiniões sobre. O Vinícius provavelmente não vai assistir, só se ler o mangá.
Pra mim, o que mais me interessa nessa notícia é o fato de que o próprio autor roteirizou e vai dirigir o filme. Isso pra mim é um negócio que eu nunca, pelo menos não lembro de ter visto isso.
Isso é bem legal, principalmente porque o Takahiro Inoue não falha. O homem é viciado em acertar, mano. E não tem ruim com ele, mano. Não estou sendo
Nunca disseram pra ele que ele podia errar, né? Aí ele nunca
errou. Não, o cara não consegue fazer mangá ruim, mano. Inacreditável. O cara é o maior fag de mangá que existe. O maior nerdola que existe de roteiro bom. Que porra é essa? Mas enfim, First Slam Dunk vai acontecer dia 3 de agosto no cinema. Neste exato momento já tem pré-venda de ingressos, então quem quiser garantir, garante. Nenhuma empresa de cinema tá patrocinando a gente, então não vou fazer propaganda de nenhuma. Mas se você aí que é parente de um dono de cinema ou de alguém que trabalha no cinema e fala, pô, patrocina o Café com Nerdice, a gente aceita. E é isso. Um beijo na bunda.
É sobre isso. Agora pra uma notícia que, francamente, me deixa muito, muito, muito animado. E provavelmente é a notícia que mais me anima desse episódio inteiro. Mas vamos lá, né? Há um tempo atrás a gente tinha falado aí, né? A gente mencionou que tinham confirmado que ia ter algum novo projeto relacionado a Spice and Wolf, né? Aquela série de light novels e também um animezinho aí sobre economia e furries. Enfim. Que é muito bom, por sinal. Mas é... É, tinham confirmado que ia ter alguma coisa, um novo projeto, né? Só que não tinham dito o que que seria. Aí todo mundo falou, ué, vai ser uma continuação? Porque o anime antigo tem 2 temporadas e depois morreu, terminou em aberto, não concluíram a história. Se você quiser ver a história, você tem que ler o resto. E o pessoal ficou assim, ué, e aí, vai ser continuação? Porque tinham confirmado os mesmos dubladores, a maravilhosa da Koshimizu Ami pra fazer a Horo e o Fukuyama Jun pra fazer o Craft. E todo mundo, ué, então, se são os mesmos dubladores, a gente tá vendo uma sequência da, né, do anime, vai continuar de onde parou. Só que não, galera, acabaram de confirmar recentemente que nós estamos vendo, sim, acredite se quiser, aconteceu de novo. Nós estamos vendo Spice and Wolf Brotherhood, minha gente.
Impossível.
É, eles vão refazer o anime. Dessa vez reutilizando os mesmos dubladores, exatamente como foi no caso de Fullmetal. E agora, espero em Deus, que já que a novel acabou, eles devem fazer até o final, seguindo a história da novel. E isso me deixa muito contente, cara. Muito, muito,
impossível,
muito.
Impossível, mentira.
Cara, sério, mano, isso é muito bom. Mais obras precisam fazer isso. Sou Ita, tô olhando pra você. Sabe, eles têm que fazer isso, cara, porque essas paradas que eles começam precipitadamente, sem ter acabado o material-chave, né, o principal, o original, é uma merda, porque quem gosta mais de anime do que no caso de mangá ou de light novel, que é o meu caso, por exemplo, a gente fica vendo navios, né? E inclusive, assim que a gente anunciou, a primeira vez que a gente comentou sobre Spice and Wolf, eu consegui as novels pra começar a ler. Não comecei até agora, porque eu sou um preguiçoso da porra. Mas eu peguei as novels.
Não é preguiçoso, cara. É porque você tem a sua própria novel pra escrever, tá ligado?
É verdade. O meu tempo de leitura tá dedicado a escrever. Isso eu não posso nem mentir, não. Exatamente. Inclusive, já... Tô no capítulo 15, o negócio tá indo foda, tá acabando, hein? Ah, enfim.
Isso, negócio, galera, é isso. Você tem pretensão de fazer algum café com nerdice especial da sequência do teu livro?
Ah, eu poderia, mas como é que a gente faria isso?
Não sei, pensa aí, mas... Né, o projeto é teu, você tem a total liberdade de fazer isso.
Ah, eu animo, acho legal. Podemos sim.
Mete o louco.
Posso chamar uns convidados que gostam do livro, posso chamar uma galerinha aí. É, acho que dá pra fazer sim, podemos fazer. Mas, galera, se vocês quiserem aí, deixa lá na hashtag, quem sabe.
É, uma ideia aí pra isso rolar.
E é isso, galera. Spice and Wolf Brotherhood, por enquanto estão chamando de Okame to Konshiro, né? É Merchant Meets the Wise Wolf. Por que você tá rindo, Nascente?
Eu tô rindo porque parece que de fato o nome do anime vai ser esse, Spice and Wolf Brotherhood.
Não. É, o mercador encontra a loba sábia.
Ah, eu vi o antigo e não gostei, não.
É, você tem um gosto muito ruim.
É, de fato.
Infelizmente. É. E aí vai começar em 2024. É um anime. E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Tá lindo. Tá muito bonito. Vai ser animado pelo Passione. O Passione, quando quer, faz coisas bem animadas.
Baita novela da Globo, tá? Baita novela.
Baita novela da Globo. Galera, não percam. Sério, deem uma chance pro Spice and Wolf. Aproveitem, já que o anime antigo ficou em aberto. Vejam esse remake, por favor. É nóis.
Tá afim de ficar triste, Vinícius? Aproveitar que tu falou aí que tu tá feliz?
Cara, eu tô sempre pronto pra ficar triste. Vamos lá.
Beleza, então. O Shinoko vai ganhar uma segunda temporada. E é isso. Se quiser, sei lá, ir pra próxima notícia, a gente vai. Mas o Shinoko vai ter uma segunda temporada.
Nascente. Sabe quando foi a última... Sabe quando saiu a última temporada de Fullmetal Panic, né, Cid? 2017, cara.
Então, eu queria te lembrar aí, tipo assim, eu não acho que... A não ser que seja do mesmo estúdio, mas eu acho que não é. É do mesmo estúdio? Não, né?
O que, caralho?
O Shinoko do mesmo estúdio do Fullmetal Panic?
Não,
você tá tacando a culpa de graça?
Não, eu tô tacando a culpa de graça, porque as pessoas têm... O negócio acabou de começar e... O mangá nem acabou então, e... Fullmetal Panic tá lá, completaço, um monte de novel e não termina essa merda!
Só queria te lembrar, assim, tal, né, que tem um certo anime aí na indústria aí que... Que eu acho que o estúdio que faz ele, inclusive, já pode mudar o nome pra Boku no Hero Studio, né? Que é o Boku no Hero aí, com bones aí que... Que, tipo assim, não é nenhuma novidade, mas... O que eles fazem com o Boku no Hero, sabe? Tipo assim, galera, olha só, a Bones vai fazer um anúncio. Ah, o que que será? Nossa, o que será o anúncio da Bones, né? Tipo assim, uou, a Bones vai ter um anúncio de uma coisa muito importante no anime Expo. Aí todo mundo, meu Deus, é o remake do Soul Eater. Oh, meu Deus. E eu, tipo assim, é, galera, é o que sai daqui, Kimetsu, meu Deus. Não é possível, cara. Não é possível. Enfim, é, galera, é o remake do Soul Eater. É. Aí foram lá e anunciaram o quê? Anunciaram o quê? É, especial. De
olha, eu vou te falar que o Bones é complicado, cara. Eu amo o Bones. Eles fizeram muita coisa boa. Alguns dos meus favoritos são do Bones, sabe? Só que, mano, às vezes eles também dão umas cagadas, cara. Às vezes eles pegam propriedade antiga e tentam fazer sequência. Eles fizeram um segundo Eureka Seven que é uma merda, sabe? Assim, um cocô. Cocô fedorento. E o primeiro é tão maravilhoso. E assim, e eles só fazem Boku no Hero e Bungo Stray Dogs, né? Agora.
É, Bungo Stray Dogs, eles aparentemente, segundo meu amigo Thunder, um abraço pro Thunder aí do Chat Trovão. Segundo Thunder, a produção de Bungo Stray Dogs melhorou muito, tal, etc. E Boku no Hero, pelo que eu lembro, tava só em decadência na época que eu tava assistindo, que eu já dropei faz tempo já. Dropei o mangá, inclusive, também, porque eu não tanquei o mangá. Ah, Boku no Hero. Sei lá, tristeza. Oshinoko, segunda temporada. Tamo junto.
Tu não viu ainda, né? Oshinoko, né?
Eu vi só o primeiro episódio, fiz um vídeo de olha só, galera, estão falando muito sobre o primeiro episódio, então eu vou ter que assistir, vou ter que fazer um vídeo, né? Fiz, e aí não vi até hoje o resto. Mas eu vou ver, né? Porque ele tá na lista dos anime pra maratonar aí. Eu devo ver,
cara,
depois do Kimetsu, então...
Olha. Sabe qual? Eu não achei ruim, não. Eu dei nota 7 pela produção. A produção é boa, tá?
Tá.
Sabe qual é a questão do Oshinoko? É que pelo primeiro episódio, você pensa que vai ser um... Sei lá, um Perfect Blue... The Animation, sabe? Perfect Blue The Series, uma série com a vibe do Perfect
Blue
2, Blue.
Assim, com várias críticas à indústria e tal.
É, tem isso. Tem. Isso no primeiro, é óbvio que eu não acho. Não, tem isso no anime inteiro. É óbvio que eu nunca esperei que seria no meio igual a Perfect Blue, porque aquele filme é perfeito, mas assim, Perfect Blue é perfeito. Mas sei lá, não é a vibe, não é. Não é o. Não é sobre isso. Uhum. E não tá tudo bem, sabe? Porque você acha que vai ser essa parada, porque eles te vendem isso com o primeiro episódio muito bom. Eu acho o primeiro episódio sensacional.
Cara, o primeiro episódio é tão bom que eu consegui fazer um vídeo dele.
Só dele. Porra. Exatamente. E aí chega lá na chega na hora e. Ele foca muito mais ali no. Meio que no dia a dia. E tem sim a coisa da mídia e. Do mundo das idols e tudo mais, da selva que é a indústria de entretenimento japonesa. Mas, e aí no meio disso, de vez em quando eles lembram, a gente tem esse mistério aqui.
Aí, pô,
sei lá, eu fiquei meio desapontado. Os personagens não são tão legais, um ou outro salva. Enfim, é.
Uma pena.
Não gostei muito, não.
E pelo que eu vi aqui, rapaziada, só complementando a notícia, pelo que eu dei uma lida aqui no NN. Não tem nada confirmado ainda de data ou esse tipo de coisa, tá? Sem informações no momento. Mas vai ter segunda temporada aí, é isso.
Cara, é meio óbvio, né? É do mesmo autor de Kaguya, não é?
Sim.
Então, o pessoal mas paga
é só,
um pau danado
mas
pra esse
é,
cara.
É só o roteiro, o design é de outra pessoa.
Não, ok, mas a galera paga muito pau pra esse cara, então faz sentido que
ele gosta de Kaguya?
Devorar. Eu tentei assistir e eu achei muito chato.
É, tu não
eu
gosta.
Eu tentei assistir e achei muito chato.
Nossa, eu adoro Kaguya.
Achei muito bobo, muito chato. Não consegui ver.
Oxi, enfim. Pica. Pica não, eu não sei. Eu tenho medo de acabar de assistir o Oshinoko agora que todo mundo fala extremamente mal, né? De assistir agora que acabou. Assistir e falar, pô, galera, mas não é tão ruim assim. Eu tenho esse medo.
Não é tão ruim assim. Eu não falei que é um cocô. Eu dei nota 7.
Tu discorda do Alexandre, por exemplo, que deu 2, né?
É,
o Alexandre,
exatamente.
O Alexandre odeia essa porra com todas as forças dele.
Eu acho que ele exagerou um pouquinho, mas beleza. Eu não achei isso tudo, mas também não achei um lixo, sacou?
Vamos ver, eu vou assistir. Mano, quer saber? Foda-se. Não sei nem por que eu faço isso, cara. Porque, tipo assim... Nem com o Alexandre eu faço isso, tá ligado? Porque as únicas pessoas que acompanham temporada igual eu faço é tu e o Alexandre. O Juliano, ele assiste, mas o Juliano tá atrasado. Ele tá, tipo assim, enquanto a gente tá na temporada de abril, ele tá na temporada de outubro do ano passado. Então, tipo, porra, nossa. É foda. É, só que não é questão de ele estar lá. Não, ele tá vendo, de fato, tudo de outubro pra ir pra próxima. É completamente maluco. Salve pro Juliano aí.
Ele tá quase um ano atrás, né? Porque daqui a pouquinho já começa de outubro.
Exato, aí ele fica sempre atrasado. Mas enfim, aí eu não faço com ninguém. Mano, porra, vou chegar pro Vinícius agora, mano. Vou ver os animes que a gente tem em comum, assim, se ele viu primeiro. Vou chegar, vou comentar assim com ele. Mano, acabei de terminar aqui. Porra, que merda do caralho esse anime. Sinceramente, odeio minha vida. É isso. Próxima notícia. Vamos, a vinheta, rode a vinheta da próxima notícia. Vai.
Fãs de Nier Automata fiquem felizes, ou não, né, dependendo do seu posicionamento, a respeito da adaptação em anime do jogo, né? Já tava rolando aí e tá atrasado desde março por causa de Covid-19, travou a porra toda, a galera atrasou muito e eles ao invés de produzir um negócio todo cagado, falaram, não, a gente vai segurar essa porra, vai continuar fazendo, vai deixar tudo pronto e vai lançar depois. Eu, sinceramente, acho que é a melhor decisão. Tá.
Eu sinceramente acho melhor fazer depois isso. De uma péssima decisão de deixar o anime estrear.
É, enfim, tem isso, né? O nosso amigo Nascente tem o intelecto de uma mosca e ele não aprecia a beleza que é Nier Automata. Enfim, mas aí então
nada
eles vão.
Eu com a produção do anime, cara.
Enfim. Enfim, aí vai começar, vai voltar na verdade, vai voltar a ser exibido do episódio 9 até o 12, todos de uma vez, e vão ser exibidos a partir do dia 23 de julho, 23 deste mês, que já começou.
Então ele vai contar como anime de julho, da temporada de julho, como é que é o negócio? Ou vai seguir contando?
Aí é uma ótima pergunta, eu não faço ideia. Tecnicamente é da temporada de... foi de janeiro?
Acho que é janeiro desse ano.
Foi de janeiro, né? Pois é. E vão ser 4 episódios, então vai ser basicamente um filme, né? Vai ser 2 horas aí de duração.
Sabe um negócio que estreou em janeiro e pouca gente falou... Não, até falaram sobre, mas ninguém mais lembra que saiu em janeiro? Trigun Stampede.
Eu vi, eu gostei pra caralho.
Existiu uma remake / reimaginação do Trigun. Que loucura.
Eu gostei mais do que o original, inclusive.
Abertura é pica, tá? Salve, cara, pro Trigun, tamo junto.
Eu gostei mais do Stampede do que do Trigun original. O Trigun original tem o charme e tal, dos anos 90, blá, 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 mas eu achei o novo muito melhor.
Eu tenho que terminar o anime, eu vi 7 episódios e parei de ver. Eu ando muito nessa vibe de o sétimo episódio é o meu Nemesis. Eu travo ali e não consigo continuar o anime.
É cabala essa porra? É numerologia? Que merda é essa?
Sei lá, mano. Tipo, nunca é em questão de não gostar do anime. Por exemplo, eu adorei o Osama Ranking, que vai estar na próxima notícia aqui. Eu adorei o Trigun. Mas eu parei no sétimo episódio e os dois estão no hold lá, porque um dia eu volto a ver. Sei lá, mano. Macumba que jogaram em mim, tá ligado? Jogaram uma combi em mim só pra não fechar 500 anime no meu MNX. Ah, que gente safada, cara.
Porra, nunca mais. Nunca vou atingir meu nível de culto supremo.
500 anime. Enquanto isso, Vinícius tem quanto? Deixa eu falar alguma coisa pra entreter o público enquanto eu chego no teu perfil aqui.
Claro. Pô, eu como fãzaço do jogo, do Nier Automata, eu possivelmente considero, acho que um dos meus. O meu favorito, o meu jogo favorito da geração do PS4, provavelmente. E eu tava gostando da adaptação, é uma pena que tenha atrasado. Tomaram algumas liberdades, incluíram coisas conectando mais ao Nier, né? O primeiro Nier, o jogo anterior, eu achei isso muito bacana. E eu tava gostando de como uma experiência complementar. Até o Alexandre, que tava interessado em jogar o jogo, eu cheguei até a emprestar ele, mas o filho da puta nunca parou pra jogar. Ele perguntou se valeria a pena assistir. Sem ter jogado, eu falei, não, porque Nier, ele faz muito bom proveito do fato de ser um videogame, ele aproveita a mídia em que ele existe, então a experiência nunca vai ser a mesma, a experiência sempre vai ser no mínimo inferior ao jogo, mas pra quem jogou, vale a pena.
A mesma vibe que Persona, sim.
Provavelmente, mas mais do que isso, é porque Nier quebra a parede. quebra parede demais. Eles brincam com você, eles contam a história de várias formas diferentes. Essas coisas se perdem na adaptação, sabe? Você tem o fato de que você joga o jogo, tem diferentes finais, que você toma decisões pra mudar. Isso não rola no anime, não tem como reproduzir isso.
Eu sempre esqueço dessa informação. Tu zerou Persona 5 ou tu dropou?
Não, eu dropei, cara. Eu tava gostando de quase tudo no jogo. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da setting, eu gostei da música. Mas, isso aí, né, cara? Mano, mas o gameplay de combate é muito travado, cara. Não conseguia. Pô, só por isso. E assim, não só o combate em turno, porque, porra, eu consigo jogar RPG de turno quando o RPG de turno é bom.
Maluco, o Octopath Traveler 2 é maravilhoso. Fucking Valkyrie Profile, irmão.
Mas, ó, Valkyrie Profile não é de turno. É completamente dinâmico o combate.
É, eu fui burro agora.
Não é que nem o Persona, que tu aperta o botão e ele faz a coisa. É. Assim, tu apertou ele, pum, não é assim. Mas, enfim, o meu maior problema não foi nem o combate em si. Foi as dungeons, os castelos, eu fiquei de saco cheio. Depois, quando eu cheguei no segundo.
Todo mundo fica.
Eu cheguei no segundo castelo lá, o museu lá, eu fiquei, ah, não.
Aí eu que não curto muito turno. E aí, eu tava jogando. O que me segurou no jogo foi os personagens, a história. Que a história. Cara, a história do Persona 5 que eu acho inacreditável. Eu fiquei tipo, mano, caralho, porra é essa, tá ligado? E só melhora. E aí, mano. Muito foda.
É, Nier Automata então. Você ia falar alguma coisa aí, você pediu pra eu inventar a moda pra eu segurar.
Cheguei a informação que, rapaziada, a informação quentinha, Vinícius tem exatos 614 animes completos no My Name List. Ele é um nerdola fudido do caralho.
Eu sou um nerdola fudido do caralho.
É, abraço.
600 e quanto?
614. Segundo o My Name List, o cara é gamer, tá?
Cara pra caralho.
Eu ali com meus humildes, 436, tamo quase lá.
É, considerando que eu comecei a ver anime, assim, assiduamente em 2008, faz sentido, né?
Faz sentido. Porque eu comecei de verdade, ali por 2011.
É.
Que antes disso, deixa eu ver o Naruto aqui, deixa eu ver o One Piece aqui, deixa eu ver, tal de Fairy Tail, vamos ver. Nossa. Até que a tristeza da tristeza chamada anime de temporada entrou na minha vida.
É, eu acompanho os animes de temporada desde 2012.
É, olha aí, temporada do ano que saiu nosso queridíssimo Sword Art Online.
Sword Art Online,
eu tava lá. Eu tava lá. Eu estava lá. Eu acompanhei. Episódio 8 do Sword Art Online, da primeira temporada, primeiro cur.
Sim.
Tamo junto. Starburst Stream.
Sim.
Muito foda. Tamo junto, Sword Art Online. Bons tempos, Sword Art Online. Era legal, era massa.
Continuo gostando. Apesar de todos os haters, eu continuo gostando.
Vamos lá então, rapaziada, para a última, the last news of Coffee with Nerds. Ok? Ok, guys. Here we go. Osama Ranking vai ter um jogo.
Oi? Não era um filme?
Foda. Bandai mandou muito. Nada mais, nada menos do que o mesmo estúdio fez
Nino
Kuni 2. Foda.
Nascente.
Oi?
É um anime, cara. É um filme.
Quê?
É um filme. Não é jogo, não.
Não é um jogo?
Não é jogo, não. É um filme.
Pô, achei que...
Aquele que você vai no cinema e assiste na tela. É um filme.
Ah, será que vai passar no Brasil?
Não, provavelmente não.
Não, pode passar, porque tipo assim, um filmezinho.
Não 3D. É Kimetsu, cara. Só passa Kimetsu e Dragon Ball nessa porra desse país.
Não, passou Your Name. Passou.
Nossa, hein?
Passou filme do Hayao Miyazaki. Passou Naruto The Last. Passou recentemente não, tem alguns anos aí, 2018, um Ghost Stray Dogs Dead Apple, o pior filme de anime que eu já vi na minha vida e a pior coisa existente na face da humanidade quando o assunto é Bungo Stray Dogs Dead Apple, vá tomar no cu, eu te odeio. Passou no cinema brasileiro. Quem mais passou no cinema brasileiro?
Cara, a única coisa boa que você falou foi o filme do Miyazaki.
Jujutsu Kaisen Zero, passou no cinema brasileiro, eu não fui ver. Quase fui. Quem conhece essa história aí, tamo junto.
Quase só quem viu, sabe.
Tu lembra dessa história?
Claro que eu lembro, porra.
É, pegar essa história épica, mas enfim. É, Jujutsu Kaisen, passou no cinema também. Então, agora vai ter animezinho de basquete no cinema. Pou, 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 3 pontos, fora da área. Massa, legal. Porra, por que não teria no Zomarank? Deve ter, deve ter. Anime virou muito mainstream. Cara, eu acho inacreditável eu ir no mercado aqui perto da minha casa aqui e ter foco em caderno do Spy Family vendendo. Eu moro no meio do mato, Vinícius.
Pô, isso é foda, caderno do Spy Family, ele usava
tranquilo. Porra, caderno do Spy Family, do Boku no Hero, do One Piece, do Naruto, do Kimetsu.
Não, agora é muito engraçado que acho que a Riachuelo, sei lá, tá com uma linha de roupa do Naruto e tal. Volta e meia eu vejo uma senhora de 60 anos na cara usando uma legging com as nuvenzinhas da Katsuki, sabe?
É, esses papos aí, nego usando... Eu acho legal,
tem um cara, tem um cara no meu Aikido, tem um cara no meu Aikido que ele tem uma daquelas garrafinhas térmicas que tem a nuvenzinha da Katsuki, que tem o nome de todos os integrantes. Você fica assim, caramba, o cara é brabo.
É muito engraçado.
Mas cara, é legal. É bom que tenha virado mainstream, porque agora os moleques da nossa idade, que hoje tem a idade que a gente tinha naquela época, né?
Uhum.
Não vai sofrer tanto preconceito, que a gente tomava muito no cu, né? A gente andava com a blusa do Yasha na rua, a gente era pranchado.
Não, eu já comentei, eu não sei se eu já comentei aqui, ou se foi no Joga Porra, em algum lugar eu comentei isso. Mas, cara, eu sempre lembro que na época da escola, no ensino fundamental, pra ser mais exato. Eu usava Facebook e tal, e no meu Facebook eu tava, obviamente, eu compartilhava coisa de anime, né, não sei o que e tal, só que, enfim, na minha ali, cara, eu gosto de anime, eu vou compartilhar coisinha de anime, tá, um memezinho de anime e tal, esse tipo de coisa.
Uhum.
Aí, meus colegas da época, tipo, uma guria da época lá e tal, falando assim, por que o Luiz só posta coisa de anime no Facebook? Eu baixando minha cabeça assim, né, tipo, poxa, tá ligado? Tipo, mano... Deixa eu, tá ligado?
Já passei uma dessa também, cara. Já passei uma dessa também.
Tipo,
o cara assim, nem era meu amigo.
Mó nerdola, assim, tipo... Menos anime. Aí hoje em dia, tá, sei lá, certeza. Essa mesma mina gosta de anime hoje em dia. Eu tenho certeza.
Porque,
por exemplo, cara, Naruto, do nada Naruto virou moda. Todo mundo viu Naruto, dizendo que... Tudo bem que Naruto virou moda na época também. O pessoal da escola comentava no recreio Naruto. Mas, tipo, hoje em dia... Todo mundo conhece Naruto, todo mundo sabe o que é Naruto, Dragon Ball, tipo, todo mundo, tá ligado? Anime de forma geral, One Piece, eu vivi pra ver One Piece virar mainstream de verdade, porque antes já era mainstream, mas agora é mainstream de verdade. Tu vai na Riachuelo e tem uma camiseta do Luffy lá, tipo, que porra é essa?
Tá ligado? Cara, série do Netflix, vai piorar, agora então... Todo mundo vai ver One Piece.
Lembrando, citando, né? Não sou. O Vinícius também não é. Não somos aqueles chatos, tipo assim, não, agora meu anime virou mainstream. Não, eu acho irado pra caralho anime virar mainstream.
Tô pouco me fudendo, quero. Quanto mais gente vendo, melhor.
É, por quê? Por quê? Por quê? Porque daí o Summer Ranking pode vir pro cinema brasileiro.
É. Pô, eu gosto muito do Summer Ranking, eu acho muito bacana. A última temporada que saiu foi ok. Porque foi mais um spin-off do que qualquer outra coisa, né? Mas como se você ama os personagens, você tá sempre querendo ver mais sobre eles. Mas eu tô torcendo pra esse filme ser uma continuação, porque eu quero saber pra onde que a história vai agora, sabe?
É válido assistir aquela temporada que teve agora de Summer Ranking, tu assistiu?
Eu assisti.
É válido assistir aquilo ali depois de ver a primeira temporada?
Então, é o que eu te falei, se você tiver sentindo falta de mais Bode e os outros personagens, vale a pena, mas vá com expectativa baixa, é só um spin-offzinho pra você conhecer um pouquinho mais dos personagens, pra você descobrir algumas histórias que foram acontecendo durante a primeira temporada.
Isso é massa.
E é bom, o finalzinho específico tem uma pequena direção de pra onde a história vai depois, então...
Então o Zamorank não tem um final, ele vai continuar ainda.
Vai, o mangá tá rolando ainda, pô.
Ah, pode crer.
Não concluiu, não.
Pode crer.
Pois é. Então, assim, é legal... se você não tiver com saco de ver, são 10 episódios, mas não tiver com saco pra assistir, vê pelo menos os últimos episódios, porque eu entendi que tá dando um ganchozinho pra próxima temporada. Ou filme, não sei se vai ser o filme que
vou
vai
ver,
ser.
Eu acho que eu vou ver toda a primeira temporada e já vou emendar já esse filme atrás, aí, né? E é isso.
A primeira temporada é sensacional. E eu, sinceramente, acho que a segunda opening é a melhor opening já feita até hoje.
Cara, tu falou isso daí pra mim outra vez. Eu juro pra ti, sempre que o YouTube me recomenda essa abertura, ou ou alguém fala dessa abertura, eu falo, eu não vou ver essa abertura até eu estar assistindo, porque o Vinícius me falou que é muito pica, eu quero acreditar nisso até o fim, eu não quero ver antes.
É muito pica, e ela só fica pica conforme você conhece os personagens.
Eu não quero ver sem ter contexto do anime, eu não quero ver, então eu quero ver. Sim. Quando eu chegar no anime e mudar a abertura, aí eu quero ver.
Sim, aí você manda mensagem assim, Vinícius, tava certo, só isso, manda isso,
é isso,
eu vou saber o que é.
É isso. Mas é isso aí, Osama Rank no cinema, tamo junto. Talvez no cinema BR aí, tá, animes, fiquem, por favor, fiquem cada vez mais mainstream. Tamo junto, rapaziada.
Tamo junto. Virou moda. Monogatari mainstream. Bora, Monogatari mainstream, quando?
É, Monogatari ser mainstream com camiseta, com camiseta na Riachuelo ou na Renner.
Imagina, caralho, eu chego na C&A, tem uma blusa da Shinobu.
Paga a gente aí, C&A, e Renner e Riachuelo, pra gente mencionar. Mas é, esse aí é difícil, cara. Esse daí é muito. O pessoal pode falar que é mainstream na bolha de anime, mas também não é tanto, não.
Não é não, cara. Tá louco, né?
Não, Monogatari, pô,
nada do Nisso em si, na verdade.
Tem seu valor, cara.
Demais.
Seu valor. Merecia uma camiseta na Riachuelo.
Merecia. Pior que merecia.
Merecia uma meia ali da especial da Riachuelo ali de Monogatari.
Mano, uma.
Uma cuequinha, uma canção do Monogatari. Muito pico.
Uma almofadinha do Donald, da Shinobu, sabe?
Nossa, mano, é isso aí. Pelo amor de Deus. Os anime precisa ficar mais mainstream ainda, mano. O mundo precisa ver. Não, pelo amor de Deus. Imagina o mundo inteiro otaku. Nossa, não.
Não.
O Felipe Neto fazendo uma thread de por que a produção do Osama Rank é foda. Caralho. Pelo amor de Deus. Anime pode ficar mainstream, mas nesse nível não, pelo amor de Deus.
Calma.
O Neymar comenta, pô, rapaziada, vou fazer uma live escolhendo os animes da temporada aqui. Que isso, Neymar?
Caralho, Kim. Aí vem o. Não, eu ia falar o Kim Kataguiri, mas ele já gosta, já é o tacão, né? Não
é, vale. O Kim Kataguiri já. Salve pro Kim Kataguiri.
Chega assim,
encontrei ele no aeroporto, tamo junto.
É, salve. Chega assim o. Sei lá, o Eduardo Bolsonaro faz top 5 animes da direita, de valores cristãos.
Nossa, cara, nossa, que shit post. Top 5 animes da direita. Tipo, mano, que. Vai se fuder, cara. Pelo amor de Deus.
Top 5 famílias tradicionais do anime.
Não, nossa. Pô, já mete lá já, mano. A família da protagonista do Skip to Loaf. Eu não lembro mais o nome dela.
Porra, muito boa aquela família, cara.
O Skip to Loaf é 10.
É muito maneiro.
É muito bom.
Pô, mas tu sabe, assim, não ironicamente, qual é a família, minha família favorita do anime?
Eu acho que é família. Vamos lá, pensando no Slice of Life aí, mano. Aí não é, um Battle Shonen muito foda. Não sei.
É da Sakura, cara.
Ah, pô, perfeito. O pai dela é
gigante. A família da Sakura. Porra, é muito maneiro, cara.
Aí tem o irmão dela que. Ele me lembra o Kiyomaru do Gash Bell, com uma mistura de. Sei lá, não consegui pensar em nenhum personagem agora, mas ele me lembra bastante o Kiyomaru. Mas ele me lembra um outro personagem também.
Pô, muito maneiro, os cara dividem as tarefas, tudo certinho. Os homens trabalham, cozinha, os homens costura, totalmente quebrando o padrão pra caralho. Pô,
a Sakura é vagabunda pra caralho. Vagabunda no sentido de não fazer nada, tá, rapaziada? Não no outro sentido. É, a Sakura
é
vagabunda
ruim,
pra caralho.
É ruim, tá maluco? É porque tu só viu 7 episódios. Tu só vê essa menina. Minha menina é trabalhadora, cara.
Desgraçado, teu irmão dela lá. Tá falando com quem aí? Daí ela, não, tô só aqui. Aí tá o gato dela lá, atirado lá junto com as pelúcias lá. Que isso, cara. É muita vibe Natsumi Jinchō Sakura, mano. Pelo amor de Deus. Acho que é por isso que eu gostei. Eu acho muito parecido.
Há de se dizer que é o contrário, né?
É, obviamente é o contrário, mas, pô. Salve pra Clamp. Tamo junto, Clamp. Tô mandando um salve pra todas as empresas aí, que é pra ver se alguém nota a gente, cara.
Pô, já pensou? A Clamp patrocinando a gente, cara?
Bandai Namco, tamo junto. Do nada. Junto, forte
abraço. Salve, Madhouse.
Um salve pra Kojima Productions. Muito pica. ainda vou jogar Death Stranding. Nosso amigo Vinícius já jogou aqui.
Bora, cara, bora.
Faz uma review de 30 segundos de Death Stranding aí, vai.
Foda. Pica. Kojima sem limite. Não tinha como ser ruim.
É isso. Tamo junto aí.
É isso.
isso, então?
É isso, né? Tá de bom tamanho, falamos muita coisa boa. Adeus, e também falamos de uma coisa não tão legais aí, mas... Uhum. A gente falou de muita coisa boa e falou de Kimetsu e Yoshinoku, né?
Eu gostei. Foi um episódio equilibrado. Tempinho de boinha ali também, já. Num bruto aqui, tá batendo quase 1h13 de episódio. Tranquilinho. Uhum. Episódio especial do Anime Friends.
Episódio especial
de anime.
Café com nerdice. Os gamer otaku aqui, ó.
Café com nerdice pegou só na aula, tá? Os gamers, desculpe, lamentamos. Até a próxima. Agora os otakus.
Não teve nada de jogo,
tamo
real.
Junto.
É. Tu quase traiu o movimento aí, né? Tu quase que meteu aí, né? O Samaran, quem é jogo. Mano, é jogo, porra. Hoje é dia de anime, cara.
Não,
dia de anime, cara. Tem isso de jogo, não, cara.
Foi uma piada, cara.
Não tem que fazer piada, não. Se a gente falou que o negócio... Compromisso, cara.
É verdade,
compromisso. Se a parada é de anime...
Café com Nerdice é um programa sério.
É muito sério.
É,
sem
piadinhas aqui, rapaziada.
Zero piadas. Aqui é 100% todo mundo
somos
sério. Modo sério o tempo todo.
Tá? Muito bem renomados. Tá bom?
Sim.
Já trabalhamos para veículos incríveis como... Imorrível. Jumentossauro.
Volkswagen. Ford.
Babaquice do Alexandre.
Nissan.
Lulu Checkpoint.
Fiat.
Quali.
Volvo.
Red Dragon.
Chevrolet.
Nintendo. Samsung.
Opel. Kia.
Banrisul.
Gurgel.
Sony. Demora pra pensar. Enfim, rapaziada, enfim. Acabou o café com o Nerdice. Tamo junto. Muito obrigado, Vinícius, pela sua presença incrível. Um beijo.
E eu que te agradeço, meu querido.
Um abraço. Tamo junto demais. Mais um grande episódio aí pra rapaziada. Representamos. A todo mundo que duvidou.
Querido Nascente. Meu querido Nascente.
O quê?
Boa viagem, cara. Aproveite bastante o Anime Friends.
Ah, pode deixar. Vou aproveitar em dobro por causa de ti, cara.
Isso. Faça muitos vídeos. Me conte tudo depois.
Contarei.
Me compre uma lembrança.
Vou comprar e mandar pra tua casa.
Já é.
Ou deixa com o Alexandre e tu busca lá.
Pode ser
São
também.
Paulo é mais perto do Rio, né? Acredito eu.
Sim. Bastante.
Enfim, rapaziada, tamo junto. Abração pra todo mundo que escutou até aqui. Não esqueçam de mandar lá na hashtag Café com Nerdice seus comentários sobre esse episódio, recomendação de alguma coisa, sugestão de alguma coisa. Enfim, vamos voltar aí a usar nossa hashtag. No próximo episódio a gente vai ler seus comentários. Beleza? Abração a todos e até mais. Escutem a Tara Shigakou, muito foda. Tamo
junto. Sim, escuta o Entrega Show. Valeu, galera. Valeu, beijo. Até a próxima. Amo muito todos vocês.